Vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela
FM. Marinho Santo.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:06. Estamos iniciando mais uma edição da série do programa Diferente, e diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Então vem comigo, vem com Tony Café, até as 8 da manhã de hoje você vai ficar ligado. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e pelo carinho da sintonia. Alô, alô, Tony Café, bom dia pra você.
Bom dia, Marinho Santos, pra você também. Bom dia para os nossos companheiros do volante, rapaziada dos táxis, aplicativos, pessoal dos caminhões. A você do transporte coletivo, muito obrigado pelo carinho da audiência. A você de casa, do trabalho, a você que está acordando agora, bom dia. Tenha um dia maravilhoso aí e muito positivo. Valeu, Marinho. Tamo junto e misturado até às 8.
Marinho Santos.
Marinho Santos.
Beleza, muito obrigado. Vamos começando. Agora vamos o clima-tempo para hoje na cidade de São Jorge dos Ilhéus. Vamos checando com o Tony Café como é que vai fazer sol, vai chover. É, ontem choveu. Chuva no cacau, painho. Caiu muita chuva ontem na cidade de São Jorge. E hoje, como é que tá o tempo aí, a temperatura, Tony Café?
A temperatura gira em torno de 22 graus. A umidade relativa do ar 93%, ventos a 19 quilômetros, chuva sim, 37%. O clima para esta quarta-feira, dia 14 de agosto, é nublado.
Vamos agora manchetar, vamos às principais manchetes do programa Tropa de Elite de hoje, dizendo que daqui a pouquinho a participação dos nossos correspondentes. Daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, tem Vini Santana. Vini Santana, direto de Uruçuca. Ainda tem Nath Almeida. Nath Almeida, também no Tropa de Elite. Para falar de futebol, tem Edenildo Braga. Edenildo Braga com o quadro Bola Dentro. Ainda tem Souza Pina, direto de Itabuna. Souza Pina. E Paulo José, o amigo de Uca, direto de Camacã. Paulo, o Paulo José. É o Tropa de Elite começando no seu rádio até as 8 da manhã de hoje. Vamos às principais manchetes que serão notícias a partir de agora. Vamos manchetar o Tropa, Tony Café. E chuva forte retorna a Ilhéus após longa estiagem. Chuvas intensas ontem na nossa cidade. Eleições 2024. Prazo para registro de candidaturas encerra no dia 15 de agosto, amanhã. E cercado de mistério, o desaparecimento de Alan Carlos Nascimento Santos, 15 anos. Completa um mês, e sem solução. O Baitaba, o partido Avante, protocolou pedido de impugnação do registro de candidatura do atual prefeito Beda. Policiais da Companhia 68 agiram rápido e prenderam um ladrão na Avenida Esperança. Olha, a notícia é triste. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados lá de Brasília, a extinção e a punibilidade declarada, a concessão otorgada a co-irmã Rádio Difusora de Itabuna para explorar serviços de radiodifusão sonora. Daqui a pouquinho todos os detalhes. É triste fechar uma emissora de rádio. Eu que passei por lá, Rádio Difusora, um canhão da região, ser fechada. Olha, ação rápida da Companhia 70 resultou na prisão de elementos assaltantes e apreensão de arma e celulares durante patrulhamento no Banco da Vitória. O Superior Tribunal de Justiça negou habeas corpus e mantém preso o agente municipal de trânsito Danilo Cruz. Preste atenção para esta manchete. Chega para perto do rádio porque, ó, a mulher que quer ser prefeita de Ilhéus, a mulher que o governo do estado quer empurrar goela abaixo em nosso município para os nossos eleitores, preste atenção. A candidata do governador contratou a construção de escola em um brejo no município de Mucuri. A prefeitura de Mucuri cobrou explicações e Adélia Pinheiro nunca respondeu. Adélia Pinheiro é pior do que a loira. A loira é a atual secretária municipal de educação de Ilhéus. Instrução de atendimento pré-escolar tático na Companhia 70, que tem o comando do Major Vasco Luiz, prepara policiais para atuação em situações de risco. Olha, meus amigos, são 6 horas e 13 minutos. Eu vou procurar mais uma vez falar a verdade no decorrer deste programa. Até as 8 da manhã. Até porque o proprietário, dono desta emissora, o diretor-presidente daqui, da Gabriela FM, o Renatinho Bad Boy, que é o nosso diretor de programação, eles nunca adentraram aqui os estúdios da Gabriela FM, do tempo que nós estamos aqui, completou 5 anos ontem, para pedir, para poder soprar no meu ouvido, fale isso, fale aquilo, fale de A, de B ou de C. Nunca foi solicitado isto para mim. É um respeito que a direção desta empresa tem para com nós radialistas. Já passei por emissoras de rádio onde um determinado dia o diretor de uma rádio aqui de Ilhéus, ele perturbava tanto, mas ele era apaixonado pelo ex-prefeito Jabes Ribeiro e ele a todo instante adentrava os estúdios pedindo para falar isso, falar aquilo, dá cacete no saudoso ex-prefeito Antônio Olímpio, fale daqui, fale dali. Um dia eu empurrei o microfone e disse, e saiu no ar. Eu disse, ó, você pega o microfone e fale você, venha fazer o programa você. Eu desabafei com ele, muito retado que fiquei por conta de ficar a todo momento pedindo para falar de A, de B, de C, falar daquilo, falar da política, falar de político. E eu não concordei. Eu já estava irritado com ele já há alguns dias, de a todo momento durante o programa ele entrar no estúdio e ficar soprando no meu ouvido, fale isso, fale aquilo. Fiquei muito retado naquela ocasião. Não vou falar o nome dele não, com respeito, até porque eu tenho um carinho com ele, eu gosto dele. Quero mandar um abraço ao meu amigo Messias de Holanda, o cara de Catuta. Ele que está operando áudio na co-irmã, na saudosa Rádio Cultura de Ilhéus. É porque a Rádio Cultura não é mais de Ilhéus, é só o nome. A Rádio Cultura é retransmissão de São Paulo. Pessoal maluco lá, retransmite de São Paulo a programação de uma rádio lá de São Paulo que pertence à Rede Record, que é uma parceira também da Igreja Universal do Reino de Deus. E o Messias de Holanda, tem todo o meu respeito, um abraço para você, já trabalhamos juntos, o Messias de Holanda é o mesmo cara de Catuta, aquele abraço para você. Outro cara que eu também tenho um carinho, ele aposentou agora da TV Bandeirantes, Salvador, e retornou para Ilhéus, o nosso Carlinhos Juruna, e o Carlinhos Juruna está em Ilhéus aposentado, para lá e para cá, com os amigos É o André, torcedor do Vasco, irmão do Thales Lavigne, o homem da polpa de frutas. Está sempre ao lado do Carlinho Juruna. E o Judson Age Caldas. É o Judson Age Caldas, sabe quem é? É o J. Age. Também aquele abraço para você, J. Age. Ele que leva as emoções do Colo-Colo, as emoções do Barcelona. É um dinâmico narrador esportivo e que nós trabalhamos e percorremos todo esse estado da Bahia na época com a equipe campeã, a equipe do Colo-Colo 2006, transmitimos todos os jogos e também já fomos, ele já bateu recorde, eu também já fui campeão com o J. Age da segunda divisão com a equipe do Colo-Colo, J. Age lembra quando a gente se hospedava ali no Hotel Flecha, pertinho de Feira de Santana, com a delegação do Colo-Colo. Ei, time retado! Não perdia uma. A gente já ia na certeza que ia ganhar. São 6:17. Todo café me permita. Eu vou falar de um mistério aqui em Ilhéus. Essa onda de desaparecimento completa um mês, o ato cobra a solução. Alan Carlos Nascimento Santos, 15 anos, que não foi mais visto desde o dia 13 de julho. Eu volto daqui a pouquinho falando deste misterioso desaparecimento aqui na cidade de São Jorge dos Ilhéus. 6:18.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Olha, eu lembro que o bloco As Moringuetes saiu da Praça São João Batista, bairro do Pontal, e um casal desapareceu. Uma mulher, esqueci o nome dela agora, ela desapareceu, o cara que estava com ela, que tinha um relacionamento com ela, também sumiu, e ninguém prestou contas deste desaparecimento misterioso também no bairro do Pontal, onde foi a última vez que ela foi vista, e o cabra que estava com ela foi visto também. A Marisa Reis sempre cobra aqui no programa uma solução para o desaparecimento deste casal no bairro do Pontal. E outro mistério de desaparecimento em Ilhéus, que completa um mês e um ato cobrou solução. Alan está desaparecido desde dia 13 de julho. A polícia não dá nenhuma resposta. A polícia também não tem bola de cristal, né? E os ciclistas de Ilhéus resolveram promover um ato de solidariedade à família Alan Carlos Nascimento Santos. Ele tem 15 anos, que não é visto desde dia 13 de julho. Era uma tarde de sábado, o Alan saiu de casa no bairro São Domingos, litoral norte de Ilhéus, para pedalar nos arredores. Inclusive, câmeras de segurança filmou o adolescente pedalando esse sentido Itacaré. São as últimas imagens conhecidas dele. Um mês depois, nem sinal de Alan, nenhuma peça de roupa, cadê a bicicleta, nenhuma notícia, nada, nada, nada. Na última segunda-feira, dia 12, um grupo de ciclistas ProBike reuniu MT Brutos e Ciclosul, além da Associação Ilhéense de Ciclismo, e diante da Praça Castro Alves, a Praça do Acarajé da Irene, na Avenida Soares Lopes, eles ergueram as faixas expostas desde as primeiras a primeira manifestação de familiares e amigos de Alan. Ninguém some do nada. Queremos solução já, diz a mensagem de uma delas. A Polícia Civil de Ilhéus investiga o caso. Agora a Polícia Civil de Ilhéus investiga o caso e tem que ser cobrada. A família tem que estar na cola da polícia pedindo providências deste misterioso sumiço, desaparecimento desse garoto. A Superintendência de Trânsito de Ilhéus, a Polícia Militar deram apoio à iniciativa dos ciclistas. E você que está ouvindo o programa aí agora, você em Itacaré, você em Serra Grande, né? Principalmente Itacaré e Serra Grande, Serra Grande e Itacaré. A família, os amigos pedem ajuda para encontrar o Alan Carlos. E a ajuda pode ser enviada para a família através do WhatsApp. Anote aí, por favor, no seu telefone. Ou pega uma caneta, um papel aí, vai anotar aí para mim. É, porque se você tem alguma coisa para poder falar, alguma pista sobre esse jovem de 15 anos, Alan Carlos Nascimento Santos, de bicicleta, partiu do São Domingos, sentido Itacaré, anota aí o número. 739-8899-7586. Então tá aí o número para você ajudar a encontrar esse jovem. Hã? Eu não conheço a família, não sei quem é o Alan, mas eu estou aqui na luta, enganjado. O programa Tropa de Elite, a determinação da direção da Rádio Gabriela FM, esse programa aqui que, graças a Deus, o povo de Ilhéus tem o maior carinho e o maior respeito. Daqui a pouquinho eu volto falando de Ubaitaba. O Partido Avante protocolou pedido de impugnação do registro de candidatura do atual prefeito Beda. O Beda, se não se defender, não será candidato a prefeito à reeleição. Ele que é um irresponsável, destruiu o estádio de futebol, o estádio Felipe Miranda, o estádio municipal de Ubaitaba, é de forma irresponsável. É. E Ubaitaba agora está sem seleção de Ubaitaba, está sem estádio de futebol. Os desportistas de Ubaitaba estão na bronca com o prefeito Beda. O cara não tem, vai destruir, mas eu tenho... Eu vou destruir aqui, mas vou fazer ali, ó. Vamos fazer ali. A reconstrução, já tem um espaço, já tem um terreno. E a gente vai fazer o estádio, vai começar a construção do estádio. O cara destruiu tudo, tá lá tudo destruído. A mesma coisa, a Associação Atlética Banco do Brasil de Ubaitaba não existe mais. Acabou a ABB de Ubaitaba. Agora são 6h24. 6h24. Ô, Tony Café, vem de lá pra cá. O que você tem aí pra gente, Tony?
Agora o povo fala no Tropa de Elite.
Bota o povo pra falar, Tony Café.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Muito bem, 6h25. Bom dia, Marinho Santos e Tony Café. Nozinho está ligado no Tropa de Elite. Um abraço para vocês. Bom dia, meus amigos. Marinho Santos, Tony Café. Um ótimo dia abençoado. Manda um alô para Dona Dora. Antônio e Selma lá em Serra Grande, ouvindo Tropa de Elite. Alô, bom dia.
Bom dia, Tony Café. Bom dia, Marinho Santos. Você falou que eu falei baixo esses dias? É porque tinha gente dormindo, meu amigo. Eu acordei 4h30. Viu? Eu acordo é cedo, acorda Marinho Santo para tomar café. Tô tomando meu cafezinho com leite para ir para academia, pegar no pesado. Abraço, meus amigos. Aqui é Nengaro CSU.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Satisfação imensa em falar contigo, com vocês aí da família Gabriela FM. Alô, galera massa. Hoje, no Ecologia Praia, antigo meu bar, finalzinho da Lomanto Júnior. Música ao vivo com Gatito de Porto Seguro e uma percussão de responsa. Só lembrando que a Heineken é R$ 12,99 e Devassa e Amstel R$7,50 de 600 ml. E todos os drinks são dobrados. Entendeu? Amanhã é feriado, hoje música ao vivo no Ecologia Praia. Esperamos vocês. Música ao vivo de responsa, coisa boa, coisa fina. Estão todos convidados hoje no Ecologia Praia, ali no finalzinho da Lomanto Júnior. Todos os drinks dobrados. Apareça, não desapareçam. Estamos ligados, viu? Alô, Marinho Santos, aquele abraço, meu brother. Você é moral e é legal. E o povo gosta, viu, Marinho?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa para você tá ligado, tá ligada no Tropa, são 6:27, 6:27, respondendo Nenga Áurea do Centro Social Urbano. Nenga Áurea, você tá de parabéns hoje, viu? Porque
você
hoje...
Você falar que ela falava baixo,
né? Você falou de dentro para fora, jogou a sua voz, o povo tava dormindo naquele dia, você falou parecendo que tava entubada. É, a voz estava entubada da Nenga Áurea, mas tá legal, tá no clima. E o recado para o Volta Ecologia, olha, Volta Ecologia, quem vai pagar uma cerveja para mim, Heineken, R$12,99, é o cigano Aroaldo. Aroaldo Cigano, ele vai pagar uma caixa de Heineken aí para o Tropa de Elite, viu? Esse preço aí tá legal, viu? É o Aroaldo, que é fã do cigano cantor Tairone Cigano. Aquele abraço, Aroaldo, para você. Agora eu vou até a cidade de Uruçuca, a cidade do meu amigo prefeito Moacir Leite, dos meus amigos vereadores Lila Guimarães, Lili Guimarães, do meu amigo Zé Pedro, do meu amigo Bicudo. É, aquele abraço para vocês aí de Uruçuca aí. Né, tá todo... Alô, Bolinha, Bolinha, que legal. É, tá todo mundo em Uruçuca, mas eu vou agora dar um abraço nele. Vini Santana, alô, Vini Santana. Uruçuca, vai te ouvir a partir de agora no Tropa de Elite. Bom dia, bom dia, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, trazendo as principais informações de Uruçuca, Serra Grande, Ubatã, Ubaitaba, Aurelino Leal, Maraú e Itacaré, nessa manhã de quarta-feira, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. E vamos para as informações. O evento Top Operadoras Turísticas 2024, realizado entre os dias 5 e 8 de agosto, consolidou Itacaré como um destino turístico de excelência no Brasil. Realizado pela Prefeitura Municipal de Itacaré, através da Secretaria de Turismo e a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, o evento reuniu as operadoras turísticas mais influentes do país, celebrando as parcerias que impulsionam o turismo na região. E a Micareta de Taboquinhas 2024 promete ser um evento imperdível. De 15 a 18 de agosto, o distrito de Taboquinhas, em Itacaré, se transformará no epicentro da folia, recebendo atrações de nível nacional que vão agitar a sua festa. Então anota aí na sua agenda, porque na quinta-feira, 15 de agosto, Bel Marques dará início à festa com sua energia contagiante. E no sábado, 17 de agosto, o ritmo ficará por conta de Tairone e Piscirico. Já no domingo, 18 de agosto, a festa continuará com as performances de Júlio Nascimento e Sandro Lúcio. Com essas informações, eu vou ficando por aqui. Passo a bola para vocês, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Um abraço, meus amigos.
Valeu que valeu! É, eu gostei de ver essa programação com o Tairone Cigano. Eu tenho certeza que Aroaldo Cigano vai estar na festa. Tairone Cigano, Vini Santana, amanhã você volta. Bom dia pra você. E bom dia pra você de Uruçuca, que tá na sintonia do Tropa de Elite. Olha, daqui a pouquinho eu volto no Tropa, falando do prefeito de Ubaitaba, Ubeda. É, Ubeda, o Partido Avante solicita impugnação da candidatura do Ubeda. O Ubeda vai falar, vai pagar caro por isso, viu?
Tropa de Elite.
E o Tropa de Elite vai até as 8, até as 8 horas de hoje, no oferecimento de pré-moldados Guanabara, da pomada especialista, da rede Meira de supermercados, do Dr. Fix, do Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jau Autopeças e Contim Tintas. Eu quero mandar um recado a vocês, é de Itabuna hoje, viu? Itabuna, Ilhéus teve ontem também, ontem e anteontem, a campanha salarial, e essa campanha salarial se estende hoje, dia 14, aos trabalhadores da Barrica Libu. A assembleia será hoje, com a pauta gigantesca lá, presidente Ulisses Abade. Então vocês aí estão sendo convocados pelo Sindicacau, o Sindicacau convidando para esta campanha salarial hoje em Itabuna. Então vocês estão sendo convidados, convocados pelo presidente Ulisses Abade e toda a diretoria do Sindicacau, que eu mando daqui um abraço para vocês ligados no Tropa de Elite. Banco do Pedro, atenção Prefeitura de Ilhéus, atenção Prefeitura de Ilhéus, moradores do Banco do Pedro, Banco do Pedro, distrito de Ilhéus, estão às escuras. Ó, não dá para enxergar nada aqui, velho. Não dá para enxergar porque tá tudo escuro. Banco do Pedro, se não for fazer acontecer a iluminação para todo mundo ficar enxergando todo mundo, eu vou falar com o meu amigo prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, para Moacir mandar colocar umas lâmpadas lá. É, falar com a vereadora Lili Guimarães, porque o Eri Guimarães é irmão de Lili e mora no distrito de Banco do Pedro, município de Ilhéus. Está às escuras. Atenção, prefeito Moacir, se a prefeitura até a próxima semana não for colocar as lâmpadas para clarear, para iluminar o povo de Banco do Pedro, aí o prefeito Moacir Leite vai ser solicitado e vai com certeza entrar em ação e vai mandar colocar as lâmpadas, porque do jeito que está, não pode, tá tudo escuro, tá, rapaz, tem que usar candeeiro aí, viu, no Banco do Pedro. É, alô, dona Lelé, dona Lelé, tem que botar o candeeiro aí no fundo do quintal, viu? Ó, preste atenção, o Tenente Coronel Câmara tá pedindo aqui, Marinho Santos, meus irmãos, olha, a feijoada beneficente em prol do oitavo, caminhando com a Virgem Maria, oitavo caminhando com a Virgem Maria, é dia 18, domingo, a partir das 11 horas, no pátio da Igreja Santa Rita, no bairro da Conquista. Então, som ao vivo com o Ministério Filhos da Virgem Maria, o Sargento Eloísio e Rene, o Fera da Música Brega, e muito mais. A feijoada R$ 25. R$ 25. Mandando um abraço aí o Tenente Coronel Câmara, que nos enviou aqui agora, pedindo, Mário Santos, divulga aí pra gente aí, tá bom? E a galera do Salão Corte Legal, aquele abraço pra vocês aí, né? O palco da Enxico, da Em Francisco, um abraço pra vocês aí, no Salão Corte Legal, aquele abraço. Stanley é filho do Betinho, meu primo Betinho, meu padrinho. É o Wagner e também o Chico, aí no Salão Corte Legal. Aquele abraço para vocês. Olha, meus amigos, preste atenção. O Baitaba tá pedindo socorro porque os desportistas estão vendo as seleções e participando do Intermunicipal, e o Baitaba não tem estádio hoje porque o prefeito mandou destruir o estádio. E agora o partido político Avante solicita impugnação da candidatura Ele está querendo ser reeleito prefeito de Ubaitaba, Beda. Então o Partido Avante protocolou um pedido de impugnação do registro de candidatura do atual prefeito de Ubaitaba, o Beda, e a solicitação do Avante é baseada na rejeição das contas do prefeito. As contas rejeitadas relativas aos exercícios de 2014, 2015 e 2016. Ele vai ter que se defender. É o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, o TCM, quanto pela Câmara Municipal de Ubaitaba. O pedido de impugnação aponta diversas irregularidades graves nos processos de prestação de contas durante esses anos 14, 15 e 16, comprometendo a transparência e a legalidade da administração municipal. Então aí as falhas identificadas incluem problemas na execução orçamentária e na aplicação de recursos públicos em áreas cruciais, como saúde, educação e infraestrutura. Então tá aí, o Partido Avante chegou chegando, botou pocando, e aí o Beda vai ter que se defender, vai ter que constituir advogado, mas não é a prefeitura que tem que pagar não. Paga do seu bolso, viu, Beda, prefeito de Ubaitaba. Tá aí agora todo embolado aí, né? Pedido de impugnação, pode ser impugnado, e se for impugnado, não será o candidato à reeleição lá em Ubaitaba, o Beda. Olha, chamar a atenção do secretário Átila Dócio, mas o Átila Dócio não tem culpa não. Quem tem culpa é o prefeito Mário Alexandre, que deixa o Átila Dócio solto, gastando dinheiro público, jogando asfalto e a chuva e carregando. Ali na Avenida Ubaitaba, Avenida Ubaitaba, aquele trecho ali. O trecho de entrada para a Avenida Esperança, é? Aquilo ali é uma brincadeira. Você vindo do Parque Infantil, aí você quer entrar para a Avenida Esperança, você vindo de Lua e Vera, daqui você pega aqui a Avenida Ubaitaba, vai, passa em Edna do Carvão e segue. E aí lá na frente tem a Master Madeireira, você sabe o que eu estou falando, né? Bem em frente a Master Madeireira. Já jogou asfalto ali duas, três vezes, e o asfalto não segura. Péssima qualidade, eu não sei qual é, se bota mais areia do que cimento, eu não sei se coloca cimento no asfalto, mas é melhor botar cimento com areia, fazer um cimento forte e botar no lugar, porque é jogar dinheiro fora. Outro local que a prefeitura, através do Átila Dócio, vem jogando dinheiro fora é você vindo na Rua da Linha. Você sai do Centro Social Urbano ali, da quadra, você passando pela Rua da Linha. Aí quando você chega antes do Posto Carioca, aí tem a descida e subida do Alto Soledade. Ali é uma água que é um esgoto que tem ali, e você tem que passar bem devagar, porque senão seu carro fica com um cheiro cheiroso de cocô e de xixi. E aí por quê? Eles já colocaram asfalto, a prefeitura não consegue resolver o problema da água que desce dos esgotos. Aí o esgoto é da Embasa, é da prefeitura, ninguém sabe. Fica esse jogo de empurra, eu sei que conserta, fica tudo enxutinho. Aí coloca o asfalto, aí o asfalto sai do lugar, dissolve, parecendo sorrisal. E aí a gente fica pedindo socorro aí, porque a prefeitura não tem culpa não, quem tem culpa é o prefeito, porque o prefeito coloca um secretário como Átila Dócio, que não tem noção do dinheiro público, que é jogado através dessa empresa CTA, que é uma empresa Mambaby também. Eu pensava que era uma empresa, quando falo CTA, vem para a Eliana, eu disse, é uma empresa retada, viu? Mas é uma empresa, meu irmão, que pegou aquela fábrica de asfalto lá, você indo sentido São José. Eu não sei qual é a contrapartida, porque ali no governo do ex-prefeito Jabes Ribeiro comprou essa... Foi uma fortuna que você pagou, que eu paguei, que nós pagamos. Muito caro aquilo ali, a usina de asfalto. E logo depois, no governo do prefeito Mário Alexandre, roubaram os pneus, são mais de 18, 20 pneus de caminhões, né? E não deu em nada, a polícia foi aí, teve queixa na polícia, a polícia não conseguiu recuperar esses pneus na época, e tá aí essa usina explorando, essa CTA explora a nossa usina. É, ela não tem a usina dela não, explora a nossa usina, e repito, não sei qual é a contrapartida, eu só sei que a usina de asfalto tá lá, e tá que tá, viu? Olha, mandando um abraço para o Jeová, ele que era do setor de podas da Prefeitura Municipal de Ilhéus, eu soube até que o Jeová pode voltar, ele tem que voltar porque ele é competente, e competente tem que voltar. O Gessé voltou para a iluminação, Gessé, veja essa situação do distrito de Banco do Pedro, porque o Banco do Pedro é município de Ilhéus, e ontem eu tive o prazer de conhecer a mãe da Iris Alves, Iris Alves, na Avenida Princesa Isabel. Ela queria conhecer o Tropa de Elite, nós fomos lá para ela conhecer, né? E Tony Café, domingo tem o aniversário de Dona Dolores, lá no Bar da Mata. Pronto. Dona Dolores, o loteamento Vila Rica, o Zé Maria é convidado a participar, né, do aniversário de Dona Dolores e levar uma cerveja Heineken, levar um bolo, viu, Zé Maria? Zé Maria, que é investigador da Polícia Civil. E o Alan, do Jardim Tropical, da Pousada Sonho Meu, também vai levar um bolo para Dona Dolores. Aquele abraço, parabéns, Dona Dolores, antecipado. É domingo aniversário, vai ter festa no Bar da Mata, lá no loteamento Tropical. E na volta eu volto falando, sabe o quê? Da candidata do governador. O governador Jerônimo Rodrigues quer empurrar a goela abaixo, o governador do PT, quer empurrar a goela abaixo, só que tá jogando dinheiro público fora, viu, governador? A sua candidata, que o senhor quer empurrar aqui ao povo de Ilhéus, contratou a construção de escola dentro de um brejo, é lá no município de Mucuri. Aí o que aconteceu, governador Jerônimo Rodrigues? A Prefeitura Municipal de Mucuri cobrou explicações e a sua candidata que o senhor quer empurrar para o povo de Ilhéus, Adélia Pinheiro, nunca respondeu ao povo de Mucuri, nem a prefeitura de Mucuri. Ela é pior do que a loira do Marão, viu? 6h50.
Bola dentro.
Bom dia pra você, Marinho Santos, Tony Café. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Sequência do mata-mata da Sul-Americana e também Libertadores após 2 meses de paralisação. O Alchipato perdeu para o Racing da Argentina a placar de 2-0 pela Sul-Americana. Pela mesma competição, o Bragantino em semana de campo perdeu para o Corinthians por 2-1. O Corinthians abriu 2-0. No segundo tempo não conseguiu aumentar o placar, o Bragantino diminuiu. Jogo em aberto para a próxima semana, a disputa para a vaga, a próxima fase da competição. Já na Libertadores da América, o Colo-Colo bateu o Júnior Barranquilla, placar de 1-0. O São Lourenço na Argentina empatou com o Atlético Mineiro 1-1. O Galo saiu atrás do placar, conseguiu buscar esse resultado importante para definir a classificação jogando em casa na próxima semana. Já ainda pela Libertadores, o Grêmio bateu o Fluminense pelo placar de 2-1 de virada e agora ter a vantagem na próxima semana de garantir a classificação para a próxima fase da competição continental. Ainda se falando com relação à Sul-Americana, a sequência da rodada hoje, nós teremos Rosário Central e Fortaleza, Palestino, Independente Medellín, LDU e Lanús. Pela Libertadores, são 3 jogos hoje à noite. 19 horas, nós teremos Peñarol e The Strongets, Talleres de Córdoba e River Plate, jogam às 21h30. No mesmo horário, o clássico e muito esperado esse jogo, Botafogo e Palmeiras. Amanhã, quinta-feira, tem a sequência da rodada, tanto da Sul-Americana, como também da Libertadores da América. Mas mesmo com a Libertadores e a Sul-Americana rolando, o Campeonato Brasileiro não para. Um jogo isolado hoje, o clássico gaúcho entre Internacional e Juventude se enfrentando aí às 19h30. Portanto, são os jogos de hoje pelo Campeonato Brasileiro, um jogo apenas, mas também tem Sul-Americana e a Libertadores da América. São as informações esportivas da manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Na Mina Comercial, Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Tony Café e Marinho Santos. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia para você, Edenildo Braga. Amanhã você volta. Amanhã não tem Tropa de Elite, não, viu? Amanhã, atenção, atenção, nossos correspondentes. Amanhã é dia de Nossa Senhora da Vitória. Não tem programa Tropa de Elite. Aí na sexta-feira nós retornaremos, tá bom, Denildo? Aquele abraço pra você. E ainda embalando aqui no futebol, viu? Embalando no futebol. Grande final do primeiro turno do campeonato do Baba dos Amigos. Portanto, sexta-feira, dia 16 de agosto. É a Taça Zé Goiaba. A Ajax vai enfrentar a PPM. Às 9h30, Ajax versus a PPM, Taça Zé Goiaba, lá no CPR Sul. CPR Sul, no antigo SESI. É o Comando Geral de Policiamento aqui da região sul do estado. Ele fica ali no antigo SESI. Grande final, primeiro turno. Campeonato do Baba dos Amigos, sexta-feira 16, Taça Zé Goiaba, Ajax enfrenta a PPM do Sargento Gerson Mendes e do Sargento Marcelo Veríssimo. Um abraço para vocês aí da PPM.
Bola dentro. Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos, Tony Café. Aqui é a Celuta do Banco da Vitória. Hoje, meu irmão Clodoaldo comemora mais uma primavera. Ele é o irmão do Célio, que você tanto fala. Valeu, Marinho. Beijão pra vocês e tenham um bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Tony Café, todos os ouvintes do Tropa de Elite. Feliz quarta-feira para nós aí. Rapaz, eu fico analisando as coisas aqui, principalmente aqui na Zona Norte. Cadê as faixas de pedestre e retenção, gestão? Pífia gestão. Como que pode? É frente de hospital, é frente de colégio, frente do centro de renal, sem faixa de pedestre. Marrom de Ilhéus. Vamos reclamar, vamos mudar, mudanças consistentes para uma Ilhéus melhor. Forte abraço a todos.
Bom dia, Tony Café, Marinho Santos, sou a Jennifer Scrack, moro em Sedolfo, na Suíça. Eu gostaria de falar sobre o comentário de Marinho Santos ontem e dizer para ele que não ligue não para esse povo, esses ratazanas da política, que quando se sente um pouco coagido, Eles já querem mandar eliminar a pessoa, já querem mandar matar. É essa a face desses abutres que aí estão, não só na nossa cidade de Ilhéus, como no Brasil inteiro, sabe? Tudo deles é mandar matar, eliminar, ameaçar. Essa é a verdadeira face do PT. Eu não digo os eleitores, mas eu digo alguns. A metade, 70% dos políticos são sujos, nojentos, não vale o pão que comem. São mais sujos que aterro sanitário. Então, quando ele se sente ameaçado, a tendência deles, mesmo que não seja uma ameaça de morte ou outra coisa, seja só uma palavra, um discurso político, e ele se sente ameaçado por esse discurso, ele já faz ameaça de morte. É o caráter deles. É natural deles. Esses abutres têm que sair do nosso país. A gente tem que varrer o PT do nosso Brasil. Temos que eliminar essa política miserável, essa ditadura podre. Forte abraço. Obrigada.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa, vamos que vamos. Ana de Javali, anota aí pra mim, viu? Javali, anota a hora, 6:58, 6:58. Olha, meus amigos, mandando um abraço para o Érico, lá no bairro Teotônio Vilela. O Érico, aí no Teotônio Vilela, recebo um abraço do Ulisses. Ulisses, que é assessor da doutora Cádia Daiane. É, aquele abraço para vocês aí. Meu amigo Deque. O Deck tá fazendo grade ali no bairro da Conquista, entrada para a Igreja Santa Rita. Meu amigo Deck, que é o irmão do goleiro, é o goleiro do Santo André de São Paulo, o Valvi. Alô, Valvi, um abraço para você. Um abraço para o goleiro Hamilton também, o Hamilton Ferreira. É, Hamilton Ferreira é o mesmo Guinho, é vice-campeão baiano 1999. É isso aí, Guinho? Aquele goleiro do Botafogo de Santo Amaro, da Purificação também. Goleiro da AABB quando disputou o Baianão. Goleiro do Ipiranga, do Galícia, do Estanciano de Sergipe. O Guinho também jogou lá no Itabaiana, jogou também naquela região de Sergipe, né? O goleiro Hamilton, o melhor dos melhores goleiros, que também ajudou também muito o Soares Barbosa. Ontem eu conversava com Vera, irmão de Lua, e o Barbosa, quando saiu do time do Ilhéus, do Batalhão da Polícia Militar, o Ilhéus do Sargento Bonga, saudoso Sargento Bonga. E aí o Bico de Pato foi treinar com o goleiro Hamilton, com o Guinho, e aí deu no que deu, né? O Bico de Pato, maior destaque do Itabuna Esporte Clube no Campeonato Baiano. Olha, meus amigos, eu vou falar e eu vou dar nomes e números, porque aqui a gente não planta notícia, não é plantar por plantar, procurar falar a verdade, porque quando a gente fala a verdade, o cara que tá lá, que aprontou, quem apronta, vai querer se defender, ele não vai conseguir se defender, vai defender o indefensável com os números. Eu tenho aqui na minha mão essa atual candidata do governador Jerônimo Rodrigues, Adélia Pinheiro, o nome dela, contratou a construção de uma escola em um brejo no município de Mucuri. O contrato inicial foi objeto de dois aditivos, saindo de 33 milhões para 40 milhões. Três escolas em três municípios. O gritante é o do brejo lá em Mucuri. Inclusive, a Prefeitura Municipal de Mucuri cobrou explicações de Adélia Pinheiro e ela nunca respondeu à Prefeitura de Mucuri. O governo do estado da Bahia, de forma irresponsável, aditiva e reajuste. Aditiva e reajusta contrato de obra em terreno alagadiço em Mucuri. Construção do Colégio Estadual de Tempo Integral deveria ser inaugurado em 2024, o que não aconteceu. Aí vem, o governo da Bahia vem construindo várias escolas modelo na Bahia, que trata-se de um projeto denominado Colégio Estadual de Tempo Integral, tendo já inaugurado unidades em Prado, construindo em Teixeira de Freitas, Nova Viçosa. Em Mucuri, o governo da Bahia comprou um terreno às margens da rodovia BA-698 e da Avenida Coca-Cola, no bairro Jardim, Califórnia, onde teria começado o aterro de uma área para a construção do colégio. Mas em dezembro de 2023, as obras de terraplanagem foram paralisadas pela empresa. A empresa que ganhou a licitação. E de lá até hoje foram muitos boatos e até vídeos foram gravados totalmente fora do contexto da realidade dos fatos sobre a paralisação da obra, inclusive se utilizando da imagem de adolescentes de uma escola estadual local, o que prevê punição severas para os responsáveis perante a Lei Federal número 8.069 de 1990, do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Conforme o edital de licitação de concorrência pública, de número, estou dando o nome, os números também, 0008/2022, processo administrativo número 011.5621.2022.0036228, dígito 01, lançado pelo governo do estado da Bahia, por meio da Secretaria Estadual de Educação, a licitação que ocorreu no dia 28 de junho de 2022, houve um único lote no valor de R$ 34.785.315,09 para a construção de 3 unidades do Colégio Estadual de Tempo Integral na cidade de Mucuri, Jaborandi e no distrito de Sussuarana, município de Tanhaçu. Então, a empresa vencedora do lote foi a empresa ENGEC, Construtora Limitada. E a homologação por parte do governo do estado ocorreu no dia 21 de setembro de 2022. Processo número 011.5619.2022.0072583, dígito 66. Estado da Bahia, por meio da Secretaria Estadual de Educação, assinou o contrato número 215/2022 com a empresa Engec Construtora Limitada no dia 13 de outubro de 2022. Publicou no Diário Oficial do Estado em 14 de 2022 e no dia 5 de setembro, publicação. Houve assinatura de termo de aditivo, tendo como objetivo prorrogação do prazo por mais de 240 dias para o início da obra, que ocorresse no dia 9 de setembro de 2023 e terminasse no dia 5 de maio de 2024. Então tá aí. O povo de Mucuri cobra. A prefeitura de Mucuri cobra, A prefeitura cobrou explicações da secretária na época, Adélia Pinheiro, que nunca respondeu à prefeitura de Mucuri. E essa senhora que tem o narizinho arrebitado, a grife, que quer ser a prefeita de Ilhéus, que o governador quer empurrar goela abaixo ao povo de Ilhéus. Essa é a candidata do governador que quer empurrar a goela dentro de qualquer jeito. E a gente está descobrindo aos poucos que ela também é candidata do prefeito Mário Alexandre. E chamar a atenção do Bento Lima. O Bento Lima pode estar sendo usado pelo prefeito Mário Alexandre. E amanhã não, porque amanhã não tem um programa. Eu vou mostrar as conversas tratativas do Marão com o Jerônimo Rodrigues. Cuidado, Bento Lima, para você não ser passado a perna, você não ser usado, você que ajudou tanto, tanto a deputada estadual Soane Galvão, quando ela pescava na sua prova, que você estudava, um garoto humilde, inteligente ali de Itabuna, e ela estudava e pescava na sua prova. Hã? Cuidado para você não ser enganado. Mas pelo prefeito, pelo Marão, o Marão tá pensando que ele sabe tudo, que ele é o bambambam, que ele é mais inteligente do que todo mundo. Ele quer empurrar. Aí vai, eu quero ver até quando é que vai cair a ficha e o Marão vai ter que dizer: o Bento, ó, a nossa candidata vai ser essa. Porque tem um bocado de gente do PT que já saiu do PT e foi, disse: ah, vou sair, e tá lá no governo do prefeito Mário Alexandre. Tem um monte do PT que saiu vou sair do PT, eu vou para o partido A, partido B, partido C, aliado e o cabide de emprego na prefeitura de Ilhéus. São 7h08 na cidade mais linda do interior da Bahia. Daqui a pouquinho eu volto com mais Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Marinho Santos, Tony Café. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. A Polícia Civil, através da Delegacia Territorial de Floresta Azul, concluiu o inquérito sobre o feminicídio ocorrido no dia 18 de julho de 2024 na Fazenda São José, na região de Barra Nova, zona rural de Floresta Azul. A vítima, Rita de Cássia Ferreira, ela foi encontrada sem vida no imóvel rural, com ferimentos graves causado por um facão e com o corpo localizado na cama de solteiro do quarto. As investigações revelaram que Rita estava em um relacionamento com Gerson Costa da Paixão, que desapareceu após o crime. Ele foi preso em 23 de julho de 2024, após a Polícia Civil representar pela sua prisão temporária. Durante o interrogatório, Gerson confessou o crime, alegando perda de controle devido ao uso de drogas. Os laudos periciais confirmaram que Rita de Cássia Ferreira faleceu devido a uma hemorragia aguda provocada por múltiplas agressões com instrumento cortante que resultaram em lesões graves e desfiguração do rosto e pescoço. Em 12 de agosto de 2024, Gerson Costa da Paixão teve a sua prisão preventiva decretada e foi transferido para o Conjunto Penal de Itabuna. O inquérito foi remetido à Justiça da Comarca de Itabuna nesta segunda-feira, dia 13 de agosto de 2024, e o Ministério Público tem 5 dias para apresentar a denúncia. Marinho Santos, Tony Café, por hoje é só. Vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado. Estamos de volta com Tropa de Elite, a metralhadora da informação, no oferecimento dos supermercados Meira, Nove Mistura, Pré-Moldados Guanabara, Planeta Doce, Coti Tintas, Construforte, Pomada Especialista, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso, Ecologia Praia e Atacadão do Cimento.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
A hora certa para você tá ligado, são 7h23, 7h23, tudo cai aqui neste programa. Preste atenção, ó, tô recebendo aqui no WhatsApp, no WhatsApp Amigo Marinho Santos, os moradores de rua estão tomando conta dos abrigos de ônibus. Olha, aqui no bairro do Pontal, o abrigo da Alvorada no Pontal, em frente ao saudoso Pontal Pré-Hotel, os mendigos estão morando já faz um grande tempo. Então, faz um grande tempo, os mendigos estão morando lá, botando rede pendurada. E quem tem que fazer alguma coisa é a Prefeitura Municipal de Ilhéus, que tem que fazer. Tem gente que ganha. Nós pagamos a secretários, e secretário ganha. Ganha o mesmo, ó, o mesmo valor de um vereador. Secretário não faz. Então, alô, secretário, de quem é a culpa aí, secretário? É do prefeito que mandou deixar o pessoal, os mendigos, morando, tomando corote, fumando maconha, usando crack. Eu não sei se é o caso desses mendigos aí do Pontal, que eles são mais chiques. É, tá numa alvorada. Ali é alvorada no bairro do Pontal. É brincadeira, viu? A prefeitura nada faz. É, rapaz, isso é triste. Ó, Marinho Santos, o Soró que me recebeu tão muito bem ontem, pipoqueiro, o Soró na Avenida Princesa Isabel, amigo do Jeová, do setor de podas, ele vai voltar, viu, Soró? Soró tava chorando ontem. E, Marinho Santos, eu quero que Soró... Ô, Soró, Marinho Santos, pelo amor de Deus, eu quero que Jeová volte, ele tá sem dinheiro, tá sem grana. Ele vai pagar 2 Guaraná Antártica pra você aqui agora, Marinho Santos. E, Soró Pipoqueiro, aquele abraço, você é 10, viu? Calor humano do Soró Pipoqueiro. Olha, meus amigos, eu fico triste, mais uma emissora de rádio vai fechar. A Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados em Brasília aprovou o PDC. Esse PDC declara que a concessão otorgada à radiodifusora de Itabuna para explorar o serviço de radiodifusão sonora em ondas médias no município de Itabuna, estado da Bahia. A difusora foi autorizada pelo decreto 45.971 de 9 de maio de 1959, quando recebeu a outorga e teve sua última renovação em 9 de agosto de 1985. Depois disso, de lá para cá, não apresentou mais pedidos de renovação, nem mesmo quando o ministro das Comunicações acionou para se posicionar. E a radiodifusora não se posicionou. E agora, diante disso, o Ministério das Comunicações decidiu extinguir a permissão de operação da rádio. O relator, deputado Celso Russomano, ele destacou que a emissora não mostrou qualquer interesse em renovar a concessão, motivo pelo qual concordamos com a declaração de perempição. Independente da renovação, a radiodifusora já tinha perdido a licença quando seu dono, o saudoso ex-prefeito Fernando Gomes, extinguiu a empresa para quem a concessão foi dada em 29 de setembro de 2017. Foi uma vingança, a vingança contra o empresário João Bote. Conheceu, Tony Café?
Conheci.
A quem ele tinha vendido a rádio, mas exigia condições além do acertado. Então, mais uma grande perda. Radiodifusora de Itabuna sempre foi importante. Um importante meio de comunicação a favor do povo, sem falar dos grandes profissionais que ficarão à deriva. Eu lamento muito, porque eu tinha um carinho muito especial pela Rádio Difusora Itabuna. Eu passei por lá com o Robério Menezes no comando do Departamento de Esportes, com o saudoso Jean Macedo, ali de Uruçuca, ao meu lado, Soaldo Santos, Ivan Moraes, Jota Age e muitos outros amigos, Marcelo Santos.
Tem o Cacá Ferreira lá, um grande comunicador, né? Que agora vai ficar, né? Talvez vá para outra emissora, não sei, mas
a gente fica triste com essa onda de fechamento, quando não fecha, é, ó, o transmissor, desliga o transmissor e a rádio, o que vai acontecer com a Rádio Difusora Itabuna. Olha, o Superior Tribunal de Justiça negou habeas corpus e mantém agente de trânsito Danilo Cruz preso. O Danilo segue preso preventivamente. O Ministério do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, negou liminarmente pedido de habeas corpus e manteve preso o agente municipal de trânsito de Ilhéus, o Danilo Cruz da Silva, de 43 anos. A defesa já havia impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça da Bahia. No entanto, o parecer do Ministério Público Estadual foi pela manutenção da prisão, tendo o pedido negado e a prisão mantida. Em sua decisão, o ministro relator não verificou elementos que pudessem evidenciar constrangimento ilegal para justificar a revogação da prisão cautelar de Danilo Cruz. Danilo Cruz é o autor do feminicídio de Clealine Santos Andrade, de 38 anos, na noite do último dia 27 de dezembro de 2023, na residência do casal, no caminho 37, número 4, no bairro Hernani Sá, na zona sul de Ilhéus. São 7 horas e 30 minutos na linda princesa do sul, Tony Café.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos, Tony Café. Tem aqui um buraco na rua Visconde de Pedra Branca, no Malhado, próximo ao Parque Infantil. Desde a semana passada, esse buraco aí, né? Segundo o morador, Marinho, interrompe metade da rua. O pessoal da manutenção esteve por lá, né? Na manhã de ontem, mexeu, quebrou o cano da água e deixou a galera sem água potável e água vazando lá, né? Tá pedindo ajuda aí a Marinho Santos, pessoal do Tropa de Elite. Bom dia, Tropa de Elite. Um abraço, meu amigo Marinho Santos, Tony Café. Deus abençoe este programa. Só fala a verdade. Jacó da Sucata, no Nossa Senhora da Vitória. Bom dia, Marinho Santos, Tony Café. Marinho Santos, você é diferenciado. Fala a verdade, te amo. Deus te abençoe, cubra de bênção sempre. Deus te proteja. Ridalva, Ridalva do Malhado. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Bom dia. Bom dia, Marinho Santos, Tony Café, Léo Morgado. Bom dia, Tony Café, Marinho Santos. Um lindo dia abençoado para vocês, né? Que Deus lhe conceda aí um bom dia, né? Você esqueceu de quem? Do nosso Maltês Ataíde, né? Grande radialista também aqui de Léo. Você esqueceu, viu? Tá cobrando aqui, viu?
Eu não esqueci porque eu falei dos que passaram da pela Rádio Difusora de Itabuna.
Exatamente.
Então eu não esqueci, Maltês nunca trabalhou na Difusora de Itabuna.
Tá bom. O Caio Vinícius lá do NSV. Alô, Caio, bom dia.
Fala, meu amigo Tony Café. Bom dia, meu amigão. Tô ligadinho aqui no programa Tropa de Elite, você e Robertinho aí. Manda um alô pra mim aí, pra mim, pro meu pai Edisvaldo e um amigo meu, Jobson. Fala o nome dele aí, Jobson, na rádio, que a gente tá ligadinho aqui no trabalho da Vila Gabriela, viu? Tropa de Elite. Valeu, Tony Café. Um abraço pra você. Uma excelente quarta-feira pra você, tá?
Pra você também, Marinho Santos.
Ele chamou, falou, Tony Café, tô esperando a pomada não chegou ainda, viu, Tony? Oi. A pomada especialista, a pomada, Tony Café.
E a pomada é boa, hein?
Cadê ele?
Deixa eu te falar, eu experimentei a pomada, rapaz, o negócio não funciona de
verdade. Cadê o Clinton Alves?
Tá chegando aí.
Alô, Clinton! Olha a hora! Olha a hora, Clinton Alves, aquele abraço pra você. Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 33 minutos. 7 e 33. Olha, eu tô fazendo um levantamento do esgoto no Jardim do Saber. Você sabe onde é o Jardim do Saber? É o tratamento primário das fossas da Universidade Estadual de Santa Cruz. Jardim do Saber, administrativa da UESC e o córrego dentro da universidade, mas isso aí é de 2018. Eu vou falar aqui no Tropa de Elite. O Alexandro Fernandes não era o reitor na época, não. Inclusive, estou cobrando o Alessandro Fernandes, ali onde era a sexta Dires, na Avenida Itabuna, era a sétima Dires ou a sexta? Ali na Avenida Itabuna, na curva do Cotovelo, em frente ao Posto Brasil, você retornando ali, aquele terreno ali é da universidade, tá lá jogado, arrancaram tudo e tá horrível, o cartão postal não tá... Tá deixando a desejar, viu, Alexandre Fernandes? Tem que mandar alguém fazer alguma coisa ali, tapar novamente, ou o que é que vai ser construído ali? Manda uma nota pra gente aí, pra poder a gente falar, porque do jeito que... É quem? É da Universidade Estadual de Santa Cruz, o terreno. E a universidade tem que se pronunciar em torno do assunto. Mas do jeito que está, não pode ficar aquilo ali não, viu? Meu amigo reitor Alexandre Fernandes. Você sabe, reitor, que aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Olha uma ação rápida da Companhia 70. Resultou na prisão de 3 assaltantes e apreensão de arma de fogo e aparelhos, telefones celulares. Este fato ocorreu durante patrulhamento no bairro do Banco da Vitória. A guarnição do 3º Pelotão foi acionada por populares sobre um assalto que estava acontecendo naquele momento. Os policiais identificaram 3 elementos em um carro branco que tentaram evadir-se, tentaram fugir do local ao perceberem a presença da viatura. Então, após o acompanhamento pela BR-415, os elementos suspeitos foram abordados nas proximidades do Hospital Regional Costa do Cacau. Com eles, a polícia apreendeu uma pistola com 16 munições, dinheiro em espécie, além de 9 aparelhos, telefones celulares provenientes do roubo de 6 vítimas na região do Banco da Vitória. Os elementos foram apresentados no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para a adoção dos procedimentos legais. A 70 chegou, e chegando 70, parabéns para vocês. Falar em Banco da Vitória, mandar um abraço para o meu amigo Seu Dico. Seu Dico aí no alto do Banco da Vitória, aquele abraço pro senhor. Um abraço para o Clodoaldo. Clodoaldo que é irmão do meu amigo Célio e irmão do Aldaí. E também do Bagageiro. Clodoaldo, parabéns pelo seu aniversário hoje. O seu cunhado aí, Rubens, é... O Rubens disse que vai matar um boi hoje para você fazer um churrasco aí no Banco da Vitória, viu?
Alô pra Bobola no Banco da Vitória.
Clodoaldo, aquele abraço, parabéns.
Viu?
Você merece, campeão dos campeões, hein?
Bobó no Banco da Vitória, Dona Janice, meu amigo Lula, pessoal da Cargill, aquele abraço.
Você tem umas amizades no Banco da Vitória, né?
É, são meus amigos, passei um bom tempo por lá, claro, tem que fazer amizade, né?
Eu só tenho um amigo lá no Alto Bela Vista.
É? Quem é?
Deixei as saudades.
Oi.
Seu Dico
Vini,
e uma vizinha de Acauana.
O Souza Pina tá piscando, como você fala aí.
Ele tá piscando, quero mandar um abraço a Tonho de Fia. O Tonho Capeta, o Fabiano, a galera ali da Norte Cacau, aquele abraço pra vocês. Tonho Capeta, aquele abraço, viu? Fica ligado que eu vou agora pra chamar ele, Souza Pina, eu vou até Itabuna, falando tanto de Banco da Vitória, agora eu vou pra Itabuna falar com o Souza Pina, dar bom dia pra ele e dizer, Souza Pina, amanhã não tem Tropa de Elite não, viu? Amanhã é feriado em Ilhéus, amanhã é dia de Nossa Senhora da Vitória e amanhã você não participa, então você vai estar comigo com o Tony Café na próxima sexta-feira, tá bom, Souza Pina? Bom dia!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho Santos, Tony Café e ouvintes do Tropa de Elite. Chegando com as informações para esta manhã, em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Gauchão, e de Roselanches, que tem salgados apenas por R$2,50 e suco a partir de R$2,00, na Avenida Cinquentenário, esquina com o canal, embaixo do antigo Hotel Odete. mas um corpo foi encontrado no Sarinha. Na manhã de ontem, no bairro Sarinha Alcântara, a polícia localizou mais um corpo em uma cova rasa em uma área da mata do Gogó da Ema. Trata-se de Leandro Brandão Júnior, de 21 anos, que havia se mudado recentemente de Ilhéus para Itabuna e tinha sido visto pela última vez no dia 8 deste mês no bairro Sarinha, onde morava com a namorada. Logo depois, a família de Leandro recebeu a informação de que ele foi morto por criminosos. O corpo estava com as pernas quebradas e as mãos amarradas. Esse foi o segundo jovem encontrado morto em Itabuna nas últimas 24 horas, já que na segunda-feira, a cerca de 2 quilômetros dali, no bairro Maria Pinheiro, familiares localizaram o corpo de Hilton Batista Pires, de 22 anos, enterrado numa cova rasa. A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação dos dois casos e se eles têm relação entre si. Zona Leste teve apreensão de drogas e armas. O bairro São Pedro volta a ser notícia policial. Durante a Operação Garras de Arquimedes, policiais do 15º Batalhão da Polícia Militar, em ação conjunta com a Companhia Independente do Policiamento Tático Sul, avistaram bandidos traficando em via pública e, ao perceberem a presença policial, eles fugiram. Mas, nas averiguações, foi encontrada uma sacola que continha maconha, crack e cocaína. Ainda foi encontrada uma espingarda e um simulacro de pistola. Todo o material foi apreendido e apresentado ao plantão da Polícia Civil de Itabuna. Espancado em Montuns, morre no hospital de base. Na noite do último domingo, Marcos Antônio Oliveira foi mais uma vítima fatal da violência em Itabuna. Anteriormente, ele tinha sido espancado a paulados na região periférica de Montuns e, mesmo internado no hospital de base, não resistiu e faleceu. A causa do crime ainda é desconhecida. O que se sabe é que o fato teria acontecido nos últimos 15 dias do mês de julho. O corpo de Marco Antônio Oliveira foi removido para o Departamento de Polícia Técnica. A Delegacia de Homicídios já iniciou as investigações. Segundo relatos, um homem que causa transtornos no distrito de Mutuns há muito tempo teria sido responsável pelo crime. Você conferiu as informações em nome da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, com a direção de Gauchão. E Rose Lanches, que tem salgados apenas por R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00, na Avenida Cinquentenária, esquina com o canal, embaixo do antigo Hotel Odete. Segue na comunicação, Marinho Santos e Tony Café. De Itabuna, Souza Pina e as últimas para o Tropa de Elite.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
A hora certa, você tá ligado, são 7 horas e 51 minutos. 7h51. Olha, policiais da Companhia 68 agiram rapidamente, prenderam um ladrão na Avenida Esperança, Rua da Horta. Guarnição se dirigiu até a Rua da Horta para tentar localizar o autor de um roubo praticado na Avenida Lindolfo Collor, no bairro do Malhado. E os policiais militares conseguiram localizar um indivíduo que informou onde havia escondido 2 aparelhos telefones celulares, marcas Motorola e Ridme. E diante dos fatos, o elemento acusado e todo o material recuperado foram apresentados no plantão da Polícia Civil da 7ª Coordenadoria para adoção das medidas judiciais. Eu quero aqui mandar um abraço que eu esqueci dele, mas eu juro que esqueci, programa ao vivo é assim, ao meu amigo Carlos Roberto, narrador esportivo, o Fofão, o habilidoso, aqui em Leão é conhecido como habilidade, ele que está trabalhando hoje no ramo de cervejaria. O habilidoso é o mesmo habilidade, o Fofão, é o Carlos Roberto, que trabalhamos muito, transmitimos muitos jogos juntos, ele como narrador e eu como repórter pela co-irmã, Rádio Difusora Sul da Bahia. Mandar um abraço também para o Arthur Serafim, tá lá no Joia do Atlântico, o Arthur Serafim dizendo: Marinho Santos, hoje é aniversário do River. Hoje é dia 14 de agosto, aniversário do River e aniversário do meu amigo, do amigo dele e também meu amigo, artilheiro dos artilheiros do campeonato intermunicipal, o nosso querido amigo Clodoaldo ali do Banco da Vitória. Então, parabéns, Clodoaldo, receba um abraço do Arthur Serafim e parabéns a Salvador, Eduardo Cinturinha, Jailson Nascimento, todos que fizeram acontecer o River aqui em Ilhéus, dia 14 é de aniversário do River, aniversário também da Portuguesa, não posso esquecer, a Portuguesa, o time da Portuguesa faz aniversário hoje também, mandando um abraço para o Branco do restaurante Casa Branca, da Fazenda Paraíso, lá em Ribeira das Pedras, o Buiú, alô Buiú, prepara o feijão com a jabá que eu vou aparecer aí, viu? Buiú, Fazenda Paraíso, aí em Ribeira das Pedras, aquele abraço, quando eu falo na Ribeira, você sabe de quem que eu lembro, né? Um abraço pra vocês aí, o Ciso Boy, aquele abraço, hoje, rapaz, que tá, doutor Abram, aquele abraço, Abram Fieldman, é o Gustavo Vidro Elétrico, também tá ligado. Gustavo Vidro Elétrico, cadê ele? O Gelinho, tá na minha, tá ouvindo o Marinho Santos. Aquele abraço também. Gustavo Vidro Elétrico também tá com rádio escuta aí, ouvindo. Recebo o abraço de Renatinho Bad Boy, viu, Gustavo? Renatinho gosta muito de você. Eu vou até Camacan agora. Vou em Camacan chamar ele. Chamar Paulo José. Paulo José, fala no Tropa, ele direto, o amigo de Uca de Camacan, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, e hoje, dia 14 de agosto, é dia do cardiologista, profissional da área médica que cuida do diagnóstico e do tratamento de doenças e disfunções relacionadas com o coração e a circulação sanguínea. O objetivo desta data também é conscientizar a população sobre os cuidados que precisam manter com a saúde para evitar problemas do coração. As pessoas com histórico de familiares que sofreram infartos devem fazer check-ups regulares com os seus cardiologistas para evitar surpresa desagradável. Bom dia, bancada. Bom dia a todos. Vamos com o giro de notícias. Um pombo sujo morreu após ser baleado na Urbe 6, em Vitória da Conquista, na tarde desta terça, onde estaria tentando roubar um motorista de aplicativo. Caio estava na companhia de um comparsa quando abordou a moto, sendo surpreendido pelo passageiro que efetuou os disparos. Ele morreu na hora e o outro ladrão ficou ferido, sendo encaminhado para o hospital. A Polícia Militar registrou a ocorrência e está investigando o caso através da Polícia Civil. O corpo do elemento do criminoso foi removido para o Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista. Aí, portanto, ponto para a polícia. Aí, homem, né? Vagabundo tenta aí roubar moto de aplicativo, é surpreendido por passageiro e leva balaço. Nesta terça-feira, um homem foi encontrado morto na Praia do Cruzeiro, no distrito de Coroa Vermelha, município de Santa Cruz Cabrália. O corpo, que aparentemente de uma pessoa idosa, estava boiando no mar e chamou a atenção de quem passava pelo local. Ao se aproximarem do corpo com uma moto aquática, um jet ski, os bombeiros perceberam algo incomum. A vítima estava com uma âncora de barco presa ao pescoço. O cadáver, que ainda não foi identificado, não apresentava marcas visíveis de violência. A vítima estava vestida com uma camisa polo preta e bermuda bege e tinha cabelos com dreads. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Eunápolis, onde passará por perícia. A polícia aguarda o laudo necroscópico para determinar a causa da morte. O inquérito foi instaurado para investigar as circunstâncias do caso. Chegou ao fim, na noite desta terça-feira 13, a vida de um elemento conhecido como Dentinho, que morreu durante o confronto com a polícia na rua Irmã Dulce, no bairro Itapuã, em Eunápolis. Uma guarnição da Rondesp recebeu informações da comunidade de que tinham elementos armados, vendendo drogas e intimidando a população. Ao chegar no local, a guarnição conta que foi recebida pelos elementos que atirou contra os policiais. E muitos deles, ó, caíram num tal de boqueirão para poder dar no pinote. Os policiais encontraram Dentinho baleado no local com uma pistola calibre 9mm e uma quantidade significativa de drogas. Ele foi socorrido, levado ao Hospital Regional de Eunápolis, mas não sobreviveu aos ferimentos. A polícia conseguiu apreender quantidade significativa de cocaína, haxixe, maconha, balança de precisão, armas. E, além disso, o caso do Dentinho, que era acusado de ameaçar polícias militares em Eunápolis, chamou a atenção da população. Teve até quem comemorasse. A investigação continua e as autoridades seguem empenhadas em identificar e localizar os outros envolvidos na atividade criminosa, garantindo aí, portanto, a segurança da população e dos profissionais de Eunápolis, que, claro, querem sair para trabalhar, estudantes querem sair para estudar, as pessoas querem ter uma vida normal e em segurança. E, para isso, contam com a ajuda das polícias. E você também pode ajudar as polícias dando informações que não precisa haver uma identificação do denunciante, e aí você certamente estará ajudando muito a resolver muitos problemas na sua cidade. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, valeu que valeu, Paulo José. Amanhã você não vem não, viu? Não venha comigo amanhã, Paulo José, porque amanhã é feriado em Ilhéus. Pensou em feriado, dia santo? Esqueça, Tropa de Elite só volta no dia seguinte. E sexta-feira estaremos de volta com mais uma edição da série do programa diferente, o programa do povo para o povo com o povo. Eu e Tony Café, você também tá ligado aí, nosso muito obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, Tacília, aí no Centro de Assistência Renal, tá com rádio ligada, tá ligada no Tropa. Alô, Tony Café, bom dia para você.
Bom dia, bom dia.
E amanhã é dia de Nossa Senhora da Vitória, amanhã desejo tudo de bom para você, viu?
Obrigado para você.
Sexta-feira
também.
Sexta-feira estaremos de volta.
Você, fé em Deus.
Valeu?
Beleza.
Tamo então, junto. Acabou.
Vamos, saiam todos da minha
acabou
frente.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o Jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu e Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite!
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos!
Eu já fui. Vem comigo, Tony Café.
Muito bem, Marião Santos. O Tropa de Elite vai ficando por aqui. No oferecimento do Supermercados Meira, Nove Mistura, Premoldados Guanabara, Planeta Doce, Coti Tintas, Construforte, Pomada Especialista, Jau Autopeças, Banco Bom Sucesso, Ecologia Praia e Atacadão do Cimento. Vem aí, Suzy Luz, com meia hora de músicas. Tropa de Elite volta sexta-feira.
Tropa de Elite!